Infelizmente, por conta da falta de tempo, muitos pais transferem algumas importantes atribuições de rotina familiar para a escola. Já falamos aqui que muitas vezes, por trabalho, necessidade, o pai sai cedo e aí deixa para a escola. Às vezes, como eu citei, tinha aquela pessoa que trabalhava em sua casa, que acabava cuidando do seu filho, passando valores para o seu filho, porque ficava com ele mais tempo do que você. Bom, tudo isso nós já temos uma ideia que acontece. Nós estamos na linha com a doutora Sueli Conte, é psicopedagoga, doutoranda em neurociência e mantenedora e diretora-geral do Colégio Renovação. Doutora Sueli, seja bem-vinda à Rádio Nacional.
Muito obrigada pelo convite e é assim, com grande prazer de poder participar e ajudar também os outros pais nessa conclusão que a gente precisa saber da parceria da escola e da família, né?
Que eu estou aqui em Brasília, doutora, Sim. E tem em rede com o Rio de Janeiro, o Amaury Santos está no Rio de Janeiro. Nos nossos estúdios em São Paulo, nós temos o Anchieta Filho. Nós criamos os nossos filhos meio no tranco e barranco, né? Trabalha daqui, segura lá, nós não tivemos uma orientação. E o que, que a senhora diz para aquele casal, um filho agora, começando a ir para a sala de aula, começando a estudar, que está ainda no auge da sua formação, 7 até 10 anos de idade, e que não tem uma convivência com os pais? Como equacionar?
Na verdade, a gente percebe muito isso, né? A gente está em São Paulo, hoje as famílias trabalham bastante. Com o problema de até da CLT, para ter uma pessoa na sua casa e acaba onerando demais, então os pais procuram muito as escolas que ficam num período integral. Aqui no colégio nós chamamos esse período integral de um espaço e ação. Por que isso? Porque é uma convivência que as crianças vão ter com os outros amigos, inclusive é um espaço separado do colégio, onde as crianças possam vivenciar até como se fosse a sua casa. Então, nos horários inversos, eles trocam de roupa, eles acabam trazendo, tiram o seu uniforme, como se estivesse em casa. Mas isso tem que ter regras muito bem estabelecidas, porque a escola não vai suprir todos os valores e a missão que a família precisa dar ao aluno. Então, muitas vezes você escuta, essa escola não educou meu filho. Então, a escola não vai educar o seu filho. A escola, ela tem que ser parceira da família. Então, o que a gente precisa muito é estar com a família e postando as regras e mostrando os valores que precisa ter nessa relação.
No momento em que o filho estiver com os pais, qual é a postura? Porque muitas vezes o pai cobra... Sim. Sem sequer saber o que está cobrando, também tem
Exatamente.
Essa. Exatamente. Ah, meu então, filho, mas você não fez isso, ele também não passou valor nenhum para o filho.
Isso. Né? Então, a gente fala muito dessa rotina. Então, o fato dele estar dentro da escola, estar no período todo, ele tem o horário do lanche, ele tem o horário de confeccionar sua lição de casa, tem o horário de brincar, o horário de almoçar, de tomar banho, ir para a escola, isso cada um no seu horário, manhã ou tarde. Mas o pai normalmente quer que até a lição faça tudo na escola e ele não quer ver nada. E aí ele faz uma cobrança muito grande na criança. O que a gente tem colocado muito é o pai sempre ter um horário, a gente não fala em quantidade, mas em qualidade. Chegou em casa, por exemplo, nós temos alunos das 7 às 19 horas. Antes do banho, ou no horário do banho, como foi seu dia na escola, o que teve hoje na sua sala, e o seu amiguinho, posso ver seu caderno, o que você fez hoje? Isso é fazer uma continuidade da escola. E o que a gente percebe muito é que não acontece mais isso. O pai e a mãe não sabem mais nada da escola, mas querem uma cobrança em cima dessa criança, e muitas vezes de um pré-adolescente, na faixa de 11, 12 anos, e aí joga toda uma responsabilidade. Mas eles mesmos não dão nada, não ficam nenhum momento com essa criança. Uhum. E é onde a gente está investindo muito nessa parceria, onde o pai possa vir. Por exemplo, uma reunião de pais. Você sabe que estou falando muito por São Paulo, acredito que aí também. Os pais não querem mais em reunião. Então, nós fazemos reuniões de pais, sim. Como? Em forma de plantão. Um horário que o seu marco das 18 às 20, 21 e 30, o pai vem, conversa sobre o seu filho, escuta o seu filho e onde ele precisaria agir com o seu filho dentro de casa. Então, essa parte de conhecer o que a escola faz não é só conteúdo. Muitos pais folheiam o material, folheiam um livro e falam, vocês não acabaram. Que maneira você pode fazer isso? Até você sentar com o seu filho, ter um horário de uma leitura, perguntar o que ele entendeu daquilo que foi explicado em sala de aula. E isso a gente está percebendo que está sumindo. Então, nós estamos investindo em 2019 também muito nessa parceria do pai saber que conteúdo essa criança está aprendendo.
Certo. Doutora Soli, em São Paulo, Anchieta Filho tem perguntas.
Doutora, eu queria falar com a senhora a respeito da importância do pai de impor as regras e os limites. Claro que tudo na base da conversa, nada de violência, mas sempre firme, né? É importante diariamente, quando chega do trabalho, a criança passou o dia na escola, quando a criança fizer alguma coisa fora da linha, o pai tem que chamar, olha, não é por aí, é por aqui, vamos. Isso é fundamental, porque a escola numa criança, por exemplo, eu tenho um neto que vai fazer 2 anos, está começando a aprender a falar. Você percebe a evolução dele na escola?
Muito.
É um negócio impressionante. E aí vem o complemento do pai com aquilo que a senhora falou, da questão das regras e dos limites, né? Isso é fundamental, né?
E principalmente a gente precisa colocar que hoje os pais são mais novos, às vezes um pai com um pouco mais de idade, e ele confunde que educar é deixar o filho fazer o que ele quer. E não é verdade, que quando você vai pôr os limites, você não consegue mais. E isso que você está colocando é muito verdade, que uma criança hoje de 9 meses, 1 aninho, vem ligada no chip, vem com a tecnologia na cabeça. Então, quando o professor escreve alguma coisa que aconteceu na agenda da criança, como foi o dia, ou às vezes porque acabou pegando ou dando um tapinha numa criança, isso é coisa do dia a dia que você vai aprender. O pai, muitas vezes, quando vê aquilo na agenda, liga para a escola, xinga o professor. Antes de saber o que foi que aconteceu, como eu falo com todos os pais da escola, o nosso dever é informar a vocês que vocês deixam seus filhos conosco. Mas, a hora que a gente também faz a parceria de comunicação, antes do senhor falar para o seu filho, eu vou lá brigar com aquela professora, você está certo. Isso está totalmente errado. Você está tirando toda uma autoridade, como que antigamente não existia, porque os pais, por menos estudo que tinham, primeiro iam saber o que foi que aconteceu para depois conversar com o filho. E hoje é o contrário. Então, uma criança de 2 anos, 3 anos, ela bate no avô, joga a lancheira longe, fala os palavrões porque escuta. E quando você vai conversar com a família acha que a escola tem que assumir tudo isso. Então, é esse o problema que a gente está enfrentando hoje na parceria e deixar esses limites muito bem estruturados com a família e com a criança. Eu acredito muito nessa coisa do diálogo, de você, quando você fala uma coisa, você tem que fazer. Né? O caso de, às vezes, um pai falar, você vai ficar 1 ano sem televisão. Não faça isso, porque o senhor não vai conseguir ficar 1 ano. Coloque coisas pequenas que o senhor consiga cumprir e seu filho também. Vão tirar o seu computador, vão tirar o seu brinquedo. Então, por 1 semana, por 10 dias, mas não por tempo ilimitado. E fazer aquilo que você está prometendo para a criança.
Certo. Ô, Anchieta, eu posso ir ao Rio de Janeiro, Anchieta?
Deve, com certeza.
Então vamos lá, Rio de Janeiro, a Maurício Santos.
Professora Sueli, aqui no Rio de Janeiro, algumas situações estão, inclusive, muito mais graves que isso, principalmente com os pré-adolescentes e adolescentes que chegam a agredir mesmo professores aqui no Rio de Janeiro. A senhora já deve ter tido informações
já
a respeito disso. Nesses casos, como encarar esse tipo de situação? É um caso de polícia ou é um caso de pais que não estão nem aí para os filhos e que a gente não sabe como encaminhar essa história?
Então, eu te coloco o seguinte, no adolescente é bem isso mesmo, mas assim, quando você está numa escola privada, a gente tem regras muito mais estabelecidas que as leis do governo do estado. Por quê? Nós temos um regimento interno. Então, nas matrículas dos adolescentes do ensino médio, os pais sabem quais são as regras de punição para aquele aluno. Então, você tem desde 3 dias de suspensão, 4 dias, 5 dias, o nosso maior período são 7 dias. Só que tem um detalhe, cada escola estabelece o tipo que ele vai fazer com a família e com o aluno, dependendo do que foi o que ele fez. Eu vou colocar para vocês o que eu faço aqui, que eu acho que suspensão de aula é um prêmio para o aluno, porque ele vai ficar em casa, ele vai dormir e ele não tem nada para fazer. Então, o que, que nós fazemos? Quando acontece uma coisa que desacatar um professor, chamar o professor com palavrões, levantar a mão para uma agressão, esse aluno é chamado, os pais são comunicados ao colégio e ele assina a advertência, dependendo do caso, do que eu coloquei, de 3 a 7 dias. Mas essa suspensão é feita dentro do colégio e não fora dela. Por que dentro do colégio? Porque ele tem que ter alguma coisa e sentiu o porquê ele fez tudo aquilo. E a família tem que saber de tudo que está acontecendo. Então, ele faz todas as atividades no colégio, todas as atividades escritas, mas um trabalho, mais um trabalho, por como ele devia ter outra postura dentro da escola. E, normalmente, depois, com esse trabalho, que ele chega na coordenação e chega no assistente para mim, normalmente esse aluno faz com os outros menores, às vezes um aluno de ensino médio vai para um aluno de 4º ano, 5º ano, e faz um trabalho social. Isso tem dado um resultado muito, muito grande, sabe? Mesmo porque esse aluno percebe o que ele fez errado, às vezes ele está muito nervoso, às vezes ele não dormiu, e às vezes até ele não fez aquilo por querer, estou dizendo aqui, né? Então, ele acaba fazendo um trabalho social dentro da escola com os alunos menores que ainda vão chegar até onde ele está. Então, eu vejo isso, que o que acontece muitas vezes nas escolas estaduais, eles retiram o aluno com aquele, vai, chutou o professor, jogou a carteira, machucou, feriu com sangramento, simplesmente vai para a diretoria de ensino e procura um outro lugar para esse aluno. E o comportamento não vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Então,
professora,
você não está modificando o comportamento.
Professora, nós ficaríamos aqui, com certeza, ouvindo a senhora com toda a atenção. E eu quero agradecer muito a senhora pela aula, né? Professora, psicopedagoga, doutoranda em neurociências e mantenedora e diretora-geral do Colégio Renovação. Muito obrigado, doutora Sueli Conte.
E as ordens, fico muito feliz de ter participado e ter podido contribuir. Um grande abraço para vocês.